São 3:11 e o sistema Prever, o proprietário do sistema Prever, Reginaldo Cesac, será homenageado na sexta-feira, dia 9. Ele é o empresário do ano, que é com um prêmio concedido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá e também pelo Sindicato do Comércio Varejista. E é com ele que eu converso agora. Senhor Reginaldo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
O senhor tem uma empresa que tem uma série de segmentos, atua em uma série de segmentos, mas ela começa exatamente num setor, numa área, que poucas pessoas gostam, ou pelo menos sentem atração de lidar com o setor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse início de empreendimento num setor que nem sempre agrada quando se fala dele.
É exatamente isso. Acho que foi isso até que me motivou. Nós iniciamos esse trabalho, vim para Maringá em 1992, e vendo essa necessidade, um setor até um tanto esquecido, marginalizado, deixado de lado, e iniciamos esse trabalho começando com um local diferenciado para que as pessoas pudessem ter o velório retirando da casa, Gilson. Tendo um local diferenciado para poder fazer o velório e construir umas capelas em frente ao cemitério em 1998. E aí, mudando esse conceito de velório, tentando dar um ar de dignidade já para a família em si, família enlutada, para o corpo, enfim, é um local apropriado, e lançamos o Plano Prever em 2000. Né? E toda essa mudança que nós fomos mudando o conceito do setor funerário, e em 11 anos, eu falo, o reconhecimento do prêmio de empresário do ano para a empresa, não para mim, mas para o nosso segmento, não é para o empresário deste ano, e sim para a mudança do conceito que nós fomos mudando e acabamos mudando esse conceito. Nós até trocamos o nome. Hoje o Prever ele não se chama funerária. Todo mundo fala, eu vou velar no Prever. Não tem mais a palavra funerária. Porque a funerária, Gilson, ele vem de um nome... até eu falo assim, do nome de que explorava a família, de que a família tinha o pagamento, ele tinha uma outra conotação do setor funerário. E hoje ele tem o Prever com uma empresa que está ali para auxiliar essa família num momento difícil. Ela está para ser uma empresa amiga, que ela está num momento difícil de auxílio.
Senhor Geraldo, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade, que calculo alguns ouvintes têm, que é... Como estudar uma área para poder se aperfeiçoar nela quando se trata exatamente de um serviço funerário? Uhum. Como é que se aprofunda uma pesquisa de mercado num setor tão delicado de se tratar, né? E com pessoas que estão numa situação difícil, passando por um momento crítico?
Todo mercado você tem que aprimorar, você tem que estudar, você tem que verificar. Eu penso assim, eu sempre pensei desde o início, por que que os grandes empresas poderiam virar uma rede? Por que que eu olhava sempre para trás e via assim, poxa, por que que o supermercado pode virar uma rede de supermercado? Por que que a farmácia tem uma rede de farmácia? Por que que o McDonald's virou mundial e começa a ter várias lanchonetes? Por que que o setor funerário não pode mudar? Por que que teria que ser aquela coisa tétrica, feia, a funerária cheia de cruz, um lugar feio, que as pessoas tinham que continuar sendo dessa forma? E que as pessoas tinham que pensar, Gilson, que teria que o dono da funerária ser chamado de papa defunto, esperando alguém morrer, e ainda falar assim, não, você está esperando que eu morra para você ganhar dinheiro. Eu falei, não, isso tem que ser mudado. Eu preciso da pessoa viva. Então eu falei, não, vou mudar isso. Primeiro com local diferenciado, depois fazendo com que as pessoas paguem em vida... E que eu saiba que as pessoas hoje imaginam e pensam e sabem disso, que eu preciso dela viva pagando. Porque a hora que ela morre, ela sabe que ela não vai pagar e que eu vou ter que executar todo o serviço sem custo. Então hoje eles têm a filosofia de que ela viva, ela me dá lucro. E não hoje, obviamente, com o óbito falecido. E na hora do atendimento do óbito, ela tem todo o tratamento com dignidade, com respeito e principalmente com igualdade. Porque hoje, tanto o pobre como o rico vela um do lado do outro, todas as famílias são tratadas da mesma maneira. Essa veio a igualdade. Então, nós mudamos hoje um paradigma com a entrada do Prever. E isso muda, Gilson, em todas as cidades que nós vamos entrando e vamos implantando o nosso sistema. E o principal, Gilson, não somente na parte do óbito, todo o que vem das empresas que eu falo, hoje nós temos mais 12 segmentos que vêm agregando ao Prever. E não falo só na morte, mas eu falo na saúde. O que vem hoje de clínica médica que nós implantamos, a Cliniprev, o benefício, eu vou falar de um segmento, clínica médica. O que vem hoje de atendimento médico entre ambulância, fisioterapia, médico, odontológico, hoje nós fazemos em torno de 25 mil atendimentos ao nível de Paraná. Então eu falo, essas 25 mil famílias mensal que estariam na fila do SUS ou estariam usando da saúde pública, acharam uma solução através de um plano funerário, uma solução na saúde. Então conseguiram sair de um problema de saúde pública e acharam uma solução. Quer dizer, não fui eu que estou pagando o médico para ele. É ele mesmo, através de uma parceria com a sociedade médica, odontológica, fisioterápica, todo mundo, a sociedade, enfim, conseguiu achar uma solução através de um plano funerário.
Então se deu incentivo à vida naquilo que muitas pessoas viam exclusivamente à morte.
Isso. É uma visão de que o mercado que você me perguntou no início, algo que estava parado há muito tempo, um negócio que ninguém estava tendo uma visão naquele mercado, eu falei, não, aqui tem uma oportunidade de vamos inverter o jogo. Enquanto todo mundo estava pensando, vou espero para morrer, eu falei, não, eu não quero que ninguém morra, vamos atrás da pessoa que está viva. Mas isso não é fácil, você bater palma na casa de uma pessoa do início do plano e dizer, olha, estou aqui te vendendo um caixão antecipado. Né? Então, isso é uma coisa que foi totalmente difícil, mas que nós quebramos esse tabu e continuamos quebrando esse tabu todos os dias, hoje vendendo mais de 5 mil famílias sendo filiadas todos os meses.
Senhor Ginaldo, qualificação de pessoal, porque o senhor trabalha com um trabalhador, um parceiro, um colaborador, que ele tem que ter uma qualificação muito adequada, porque é como se ele estivesse pisando em ovos.
Sim.
Como o senhor mesmo falou, ele não vai vender seguro, ele não vai vender livro na casa de ninguém, ele não vai vender nada que espelhe felicidade e alegria. Como é que se qualifica o pessoal para atender, até mesmo na hora de um velório, o seu público?
Veja, se nós formos falar do departamento de vendas, nós temos, obviamente, pessoas sendo treinadas todos os dias. A hora que nós fazemos a seleção de treinamento de contratação, eles são fechados, são contratados, ficam lá 20 dias em treinamento. Hoje nós temos um auditório, pessoas especializadas para dar esse treinamento. Obviamente que de uma remessa que são contratados, nem todos são, acabam permanecendo na empresa, porque a hora que vai para a rua, nem todos acabam ficando. Você não sabe a hora que nasce um vendedor, você bate na bunda da criança e diz, ó, esse nasceu um vendedor. Não é assim. Nem esse nasceu médico. Não é assim também. Então, você vai fazendo com que a pessoa flua e vai aprendendo sendo um vendedor. De repente, você tem uma pessoa que trabalha hoje como diarista e, de repente, me sai uma bela vendedora. Eu tenho vendedora que hoje me vende mais de 100 planos por mês e que era diarista. Então, hoje fatura 3, 4, 5 mil reais por mês de salário e estava trabalhando de diarista ganhando 500 reais, 400 reais por mês. E descobriu nesse dom. Agora, no atendimento de um óbito ou na preparação de um corpo, que é o tanatopraxista, o tanatologista, que é onde faz a preparação, reconstituição de cadáver, hoje nós temos um curso, é um curso de extensão universitária, feito pela Unesp, em São Paulo. E hoje nós temos um consultor que dá exclusivamente um treinamento para todos os nossos agentes funerários. Eu falo assim, Gilson, não são atendimentos que são vistos, são feitos nos bastidores da funerária. Hoje você vê um corpo preparado numa sala de velório, da onde ele tem um semblante como se ele estivesse vivo. Você vê a despedida, não existe mais o algodão no nariz, não existe um corpo enfaixado como se ele tivesse, eu até brinco, como se estivesse com cachumba nos antigos velórios, ou um caixão lacrado. É raro você ver um caixão lacrado hoje, porque nós temos até a reconstituição. Então, essa preparação é feita com técnica, que ninguém vê, a família não vê. Ela só vê o corpo na sua despedida, num semblante de que a última despedida é a que fica para a família. Numa lembrança de que ele está no caixão, mostrando que ele está indo para um lugar melhor e dando aquela última impressão de que estou indo bem, que vocês fiquem em paz. É essa a despedida que nós preparamos todos os corpos em todas as unidades nossas. E que não são pouco. Hoje, nos três estados, nós preparamos em torno de 2 mil falecimentos.
Quando o senhor fala em três estados, o senhor fala Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uhum. Eu falo porque é onde eu fico na administração. Aí nas sociedades São Paulo e Mato Grosso, aí ficam outros dois sócios que ficam na administração.
Sr. Geraldo, como é que se avalia o resultado de um bom trabalho? Quando se faz uma avaliação de desempenho numa empresa formal, se vê lá os gráficos de venda, satisfação do consumidor, numa empresa como a sua?
O número de famílias que vem aderindo. Nós fazemos também um pós-óbito, todas as famílias que são atendidas também é feito um pós-óbito, depois de 5 dias são feito um pós-óbito para saber como foi o atendimento, o que nós temos que melhorar, né, para saber de que forma nós podemos melhorar ainda o atendimento, isso também é feito. Mas o que são de famílias novamente aderindo ao nosso sistema, eu vejo que nós estamos caminhando para o lado correto. Eu não penso, Gilson, eu não me preocupo com o financeiro, o que se fatura na empresa. Eu me preocupo com quantas famílias mais nós podemos atender. Em toda reunião que nós temos na nossa empresa, eu falo tanto para o recebedor, como para a zeladora, para o atendimento funerário. Nós precisamos mostrar o nosso atendimento funerário, porque quantas mais famílias aderirem ao nosso sistema, mais nós vamos poder mostrar o atendimento do óbito, que é o principal nosso atendimento. O restante em benefícios, tanto ambulância, tanto farmácia, tanto clínica, tanto apoio, enfim, todos os atendimentos que nós temos, desde uma coroa, a Floriprev, isso tudo são benefícios que estão sendo agregados, mas o atendimento principal que ele comprou é o plano funerário, é o momento óbito, é o momento único que a família vai ser atendida. Esse nós temos que estar preparado, porque aquilo é único. E cada família que for atendida vai contar para mais 20, mais 30. É diferente daquele consumidor, Gilson, que compra uma coisa e é bem atendido, usa um restaurante, e aí você conta para mais 2. E aquele que ele é mal atendido, ele conta para mais 20. No segmento funerário é diferente. Quando ele é bem atendido, ele conta para mais 50. Porque é um momento tão único, tão exclusivo, que não existe dois. Quando eu estava te contando que nós temos um consultor, o funcionário é proibido usar cigarro no bolso, é proibido ter o telefone para tocar, é só no Vibra, é proibido usar um sapato com sola de madeira, porque ele não pode fazer barulho na casa de uma família quando entra. Então são detalhes que nós temos que estar o tempo todo atento, que jamais a família vai ver, porque ela não precisa saber. O carro não pode ter uma poeirinha, não pode bater a tampa de um carro na hora que está sendo feito o velório. Então são detalhes que jamais podem acontecer, porque se acontecer, ele é negativo. E jamais uma família vai esquecer daquilo que aconteceu. Porque, como eu disse para você, só existe um pai que vai falecer, só existe uma mãe que vai falecer.
Senhor Reginaldo Cesac, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a oportunidade e podemos estar falando mais vezes. Obrigado para todos. Mais uma vez, Gilson Aguiar. Boa tarde a todos.